Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia! Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra lá em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Antes, vou responder só duas perguntas hoje. Pastor, podia abrir o curso de finanças também ao sábado? Se tiver aluno suficiente, podemos abrir, não é, pastor Rafael? Eu não sei se é o pastor Rafael responsável. Então, se tiver alunos suficientes, é porque às vezes não tem aluno suficiente. Pastor Aloysio, vou me casar no dia 22 e gostaria, 22 de outubro, e gostaria muito de receber a bênção pastoral da igreja. Mas fica muito caro alugar um salão. Por isso a cerimônia acontecerá apenas na presença de pais e irmãos, 10 pessoas. Por favor, nos dê um direcionamento. Não estou entendendo, não é um pastor que vai fazer o casamento? Veja, para um pastor fazer o casamento, não tem que ser um casamento com ornamentação, nada disso. Essa história de casamento caro, é porque você está preocupado às vezes com aquilo que o mundo preocupa. Você sabe o casamento que é inesquecível? É aquele que tem presença de Deus. Poucos noivos se comprometem com isso. Me lembro de fazer o casamento, o pastor Vinícius que está aqui, ambiente cheio de presença de Deus, né, pastor Vinícius? Que benção. Mas se me perguntar que cor que era o vestido da noiva, eu só sei que era branco. Se perguntar qual a cor das flores, não me lembro de nada. Para mim não significou nada. Mas não esqueci, quando comecei a cantar, veio a presença de Deus, falei, meu Deus, alguém estava orando aqui. Não é maravilhoso isso? Então você vai se casar, ou você é pai e mãe, não tem dinheiro, não deixe de fazer uma reunião. Vem aqui para o salão da igreja, não tem que ter flor, não tem que ter nada, tem que ter presença de Deus. Casa diante do pastor, recebe a bênção dos irmãos. Ah, mas não tem dinheiro para fazer festa. Não faz festa. No meu casamento eu saí do prédio da igreja e fui para o barracão que eu ia morar. Minha lua de mel no barracão, aleluia, foi uma bênção. Porque não tinha dinheiro, se tivesse faria a festa, mas não tinha. Mas e daí? O que importa é o casamento, tá bom? Bom, tem uma outra pergunta aqui que o irmão já fez essa pergunta, é o terceiro domingo consecutivo. Pastor, o porquê da carta de divórcio? Eu não estou entendendo bem, mas eu vou tentar traduzir. O porquê da carta de divórcio ser um costume nesses dias? Há muitos ministérios que pregam a favor do direito do divórcio e diz que a lei moral já passou. É verdade, não é só a lei moral não, a cerimonial passou também. Ok? Você sabe que não tem ninguém matando cordeiro aí em lugar nenhum. Tem gente matando bode, mas aí não é de Deus. Um outro pastor me disse que se eu for radical nisto com o divórcio, terei que ser radical também, por exemplo, com a lei do sábado. Pastor, onde está o respaldo para um só casamento? Então veja, nós não somos radical com lei nenhuma, nós apenas ensinamos aquilo que os apóstolos ensinaram. Eu não tenho tempo de responder essa pergunta a você profundamente, porque já está no manual, você pode ler lá o manual de vida conjugal. Mas projeta para mim, por favor, Mateus 19, quando Jesus fala a respeito disso. Vamos ler o verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ou seja, o Criador planejou só dois sexos, homem e mulher. Então casamento é heterogâmico, monogâmico, um homem e uma mulher. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? É a mesma pergunta que estão fazendo aqui. Os fariseus já faziam essa pergunta para Jesus. Então, se você está aqui ensinando agora que chegou o reino, está falando de graça, por que então que tem esse negócio de divórcio ainda? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o... Qual foi o princípio? Quando Deus criou homem e mulher. Quando Deus criou homem e mulher, ele criou o divórcio? Não. Ele disse para Adão, olha, estou criando para você, Eva, fiz o melhor que eu pude, mas se você não gostar, você fala, a gente cria outra. Deus falou isso? Não. Então Jesus disse que existe, a lei veio, né, há 2.300 anos atrás, foi quando a lei veio, mas Jesus disse que desde a criação, Deus já tinha uma vontade. Qual era a vontade de Deus? Desde o princípio, que fosse um homem e uma mulher que se casassem pelo resto da vida. Mas então Deus deixou o divórcio da lei? Deixou, por quê? Por causa da dureza do coração. Mas hoje, na nova aliança, os irmãos creem que receberam um novo coração? Quantos creem nisso? No lugar do coração de pedra, você recebeu um coração de carne? Então, é possível ter um cristão nascido de novo com coração de pedra? Não. Então, nós cumprimos aquilo que está no coração de Deus desde o princípio. Não seguimos a lei, nós seguimos o coração de Deus desde o princípio. Desde o princípio, essa foi a vontade de Deus. Quantos dizem amém? Ok, só mais uma. Pastor, discutir a existência de Deus é inútil. Porém, se Deus tem um propósito para todas as coisas, qual o propósito de Deus ao criar o homem? Deus criou você e a mim porque ele queria uma família. Deus não queria mais estar sozinho. Ele resolveu que queria ter filhos para compartilhar com esses filhos a sua glória, para compartilhar com esses filhos seu poder, sua vida. E então ele teve a ideia de criá-lo como ele, parecido com ele, imagem e semelhança dele, para poder representá-lo no universo. E você hoje é membro dessa família, você é filho de Deus, você foi criado para isso, para ser filho de Deus. Por isso que quando o homem peca, ele sente vazio. Um crente, quando peca, ele sente um buraco enorme dentro dele. Mas quando ele volta para Cristo, ele olha para o Calvário, ele vê a unção na vida dele, seu coração se enche novamente. Porque você foi criado como a luva. A luva é imagem e semelhança da mão. Mas a luva sem a mão é disforme e vazia. Mas no dia em que a mão entra dentro da luva, ela ganha consistência, realidade, vida. A mão entrou dentro da luva. Você é essa luva, Deus é a mão, Deus entrou dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Só mais um. Eu adoro responder perguntas, eu me divirto tanto. Pastor Aloísio, eu não consigo crer num Deus que matou pessoas no Velho Testamento. Nem consigo crer, como você pregou, num Deus que vai matar pessoas quando Jesus voltar. Você não consegue? Eu vou dizer porque você não consegue. O homem sem Deus, ele tem uma imagem de Deus como sendo mal. Todo homem sem Deus tem medo de Deus. Ele acha que Deus é mal, é ruim. Deus quer privar ele de prazer, privar ele de alegria. Deus é aquela pessoa cruel que está ali vigiando ele o tempo inteiro. Mas quando você nasce de novo, você descobre... Por que você nasceu de novo? Porque Paulo diz lá em Romanos 2,4 que a bondade de Deus te conduziu ao arrependimento. Sabe o dia que você foi salvo? É o dia que você descobriu que Deus não é mau, mas ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer no Calvário por nós. Ah, pastor, mas Deus manda matar. Sim, só tem um que pode matar. Sabe quem é? Deus. Por que você não quer dar o direito de Deus ser Deus? Deus pode dar vida e ele pode tirá-la. Quantos dão o direito de Deus ser Deus aqui? Ah, mas se ele ama, por que ele vai matar? Vou te dar só uma ilustraçãozinha amorosa. Quando você vê uma cadela agredindo alguém porque estava atacando os seus filhotes, você não dá razão para a cadela? Dá ou não dá? Se você vê Deus mandando juízo porque estavam tocando nos seus filhos, Você dá razão para Deus ou não dá? O negócio é que você dá mais razão para uma cadela do que para Deus. Me desculpe a dureza. Você dá para a cadela o direito que você não quer dar para Deus. Quantos estão me compreendendo? Me desculpe se às vezes eu sou duro, mas é que às vezes a dureza é necessária para você entender a verdade do Evangelho. Ah, mas você prega graça, você vai dizer aí no seu banco. Prego mesmo. Prego graça. A graça de que Deus enviou o seu filho. Mas também eu prego que virá o juízo. Ah, não se iluda. Virá sim. O juízo virá. Mas virá por quê? Porque Deus vem para cuidar dos seus filhos. Porque esse mundo tocou nos seus filhos. O quarto selo. O que é o quarto selo? São os mártires clamando debaixo do altar. Até quando, Senhor, você não vai fazer vingança? Deus vai vir executar vingança contra os seus filhos, contra aqueles que tocaram nos pintinhos. Ah, quando toca no pintinho, ele vira uma galinha choca com toda a reverência. Mas esse é o nosso Deus. Mas se Deus também disser que quer matar, é um direito dele. Ele deu a vida, ele tira. Ele é Deus. Nós servimos a um Deus que é soberano. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok, Juízes capítulo 13. Tem outras perguntas, você repete elas domingo que vem novamente, se eu não tive como responder hoje, ok? Não vou levar para casa, porque depois eu esqueço como esqueci as domingo passado. Tem alguém pedindo para a gente fazer o seminário na Praça da Bíblia? Nós não fazemos seminário em mais de um prédio, porque não temos professores suficientes ainda. Mas quando tivermos, vamos ter mais campus para o nosso Instituto Bíblico. Em Juízes capítulo 3, nós temos a história de Sansão. Sansão é um dos personagens bíblicos mais, como é que eu vou dizer? Ele é paradoxal, ele é aparentemente contraditório, ele não cabe no nosso conceito religioso de herói. Ainda mais de herói da fé. Simplesmente não se encaixa. Sansão, a vida dele, na verdade, é cheia de coisas misteriosas. Mas hoje eu gostaria de falar de um aspecto da vida dele. Queria usá-lo para dizer para você que Deus sempre dá uma segunda chance. Tem pessoas entre nós que vivem preocupadas com o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu digo para você, não se preocupe, isso não é para você. Um filho de Deus nunca comete esse pecado. Está me ouvindo? Aquele que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, ele não comete esse pecado. Paulo diz que ninguém pode dizer, ó Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Entendeu? E também ninguém pode blasfemar se tem o Espírito. É Paulo quem diz. Então, isso é para ímpios. Ímpios é que podem cometer esse pecado. E aí, obviamente, não tem perdão. Não haverá salvação para ele. Mas você não. O problema é que o diabo convence alguns irmãos de que eles já erraram tanto, já fizeram tanta coisa errada, que talvez Deus tenha desistido deles, que talvez já não possam mais ter ministério, que talvez já não possam mais ser usados por Deus como já foram no passado. Hoje eu vim aqui para desfazer essa mentira do diabo, para dizer para você que Deus pode te levar de volta para o ponto que ele começou com você, e pode começar tudo de novo com você. Você pode voltar a sentir aquela alegria de novo convertido novamente. Aquele primeiro amor pode voltar ao seu coração, porque você pode voltar lá no começo. Ele tem o poder de refazer a história e fazer você começar novamente. Ah, pastor, mas eu já tive uma segunda chance. Quantas chances ele vai me dar? A segunda chance é só uma expressão poética. Quem dá a segunda, dá a terceira, dá a quarta. Dá até 70 vezes 7. Não há limites para a graça e o favor de Deus virem sobre você. Cada vez que você pecar contra o Senhor, mas você voltar a Ele e dizer, Senhor, eu reconheço que eu pequei, Ele vai dizer, está perdoado, eu não te condeno, vai, não peques mais. Cada vez Ele vai dizer, porque Ele faz isso baseado no Calvário. Ele não tem outra alternativa a não ser te perdoar, inclusive, porque na cruz seus pecados já foram todos pagos. Ele faz isso hoje, nem é por causa da sua misericórdia, ainda que ele é misericordioso. Ele faz isso nem é por causa da sua graça, ainda que ele é gracioso. Ele faz isso porque ele é fiel à sua palavra. E uma vez que foi paga a dívida, ele não pode cobrá-la de você. Já está pago. Por isso ele é um Deus de segunda chance. Mas a vida de Sansão é uma vida que nos confronta. Eu não tenho tempo de ler com você toda a história. Quantos conhecem a história de Sansão aqui? Então, ótimo. Capítulo 13 até o 16 é a história de Sansão. E nós temos algumas coisas misteriosas aqui. Primeiro mistério. O chamamento de Sansão. Diz a Bíblia que Sansão era filho de um homem chamado Manoá. Não se menciona o nome da sua mãe. E um dia, um anjo do Senhor apareceu para a mãe dele. A mãe não podia ter filho, era estéril. E o anjo falou, você vai dar à luz. E vai nascer um filho. E esse filho é consagrado a Deus, desde o ventre. E ele vai ser usado por Deus para livrar Israel da opressão dos filisteus. Porque naqueles dias os filisteus oprimiam Israel. Ou seja, o menino nem tinha nascido. Ele já era escolhido e chamado por Deus. Muitos irmãos ficam confusos, né? Ou pelo menos acham que ficam confusos com a questão da soberania, escolha de Deus, soberana escolha de Deus. Deus escolheu. Ele nos predestinou para a sua glória. Efésios 1 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo diz, lá em Gálatas 1,15, preguei sobre esse texto há um tempo atrás, projeta por favor Gálatas 1,15, Paulo diz assim, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça antes de eu nascer, não tem nada a ver com o seu mérito, não tem nada a ver com o seu merecimento. Eu sei que algumas pessoas acham que no fundo, deve ter algo bom nele. Afinal, Deus o escolheu. Deus não escolhe você com base no seu mérito. Deus não escolhe você com base em alguma coisa boa que supostamente você tenha. Deus o faz de uma maneira que para nós é misteriosa, mas ele o faz. Ele é Deus, ele pode escolher. A Bíblia fala que ele escolheu Sansão. A Bíblia diz então que ela deu à luz, e o anjo diz que o nome dele seria Sansão. Sansão significa um sol pequeno, um pequeno sol. Jesus é o sol da justiça. Sansão veio para ser um libertador. Ele era só uma sombra, um pequeno sol, apontando para o verdadeiro sol que iria resplandecer no futuro, que é Cristo Jesus. Esse é o mistério. O anjo apareceu de novo para Manoá, o pai, e explicou para ele que o menino seria um nazireu. O que é um nazireu? A palavra nazireu significa consagrado ao Senhor. Vamos ler? Capítulo 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A Bíblia fala que Sansão foi escolhido por Deus e ele deveria ser um nazireu. No resto do capítulo, o anjo explica o que um nazireu não podia fazer. Três coisas que não podia acontecer com um nazireu. Primeira coisa, um nazireu não podia comer ou beber nada que viesse da uva. Então ele não podia chupar uva, não podia comer uva, passas, não podia comer doce feito de uva, não podia comer nada com uva. Também não podia beber, nem beber suco de uva, nem beber vinho, nada que viesse da uva, nada. Segunda coisa, um nazireu não podia cortar o cabelo. Todos os dias da vida dele, o cabelo dele ia crescer livremente. No caso de Sansão, para facilitar a vida, ele fazia tranças. Diz a Bíblia que ele tinha 7 tranças no cabelo. Então ele deveria, de alguma maneira, enrolar, ficar aparecendo ali um rastafári, eu acho, né? Não podia cortar o cabelo. Terceira coisa, um nazireu não podia tocar em nada morto. Nada que procedesse de morte. Um cadáver, Nem se fosse o pai ou a mãe que tivesse morrido, ele podia tocar, nem podia ir no velório. Não podia participar de morte. Nós somos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor nesses dias. Paulo diz, você foi escolhido por Deus, e por isso foi chamado. Porque aqueles a quem ele escolheu, ele também chamou. E a quem ele chamou, ele predestinou. Você já foi chamado. Chamado para quê? Para ser dele. Todo aquele que é do Senhor, a Bíblia diz que ele é consagrado a Deus. Quanto mais você entende que você pertence a ele, porque você foi comprado. A palavra redenção, ou redimido, significa comprar, ou comprado. Na cruz, o Senhor te comprou de volta. Adão se vendeu ao diabo, se entregou como escravo. Todos os filhos de Adão nascem filhos do diabo, escravos de Satanás. Estão no mercado à venda, mas ninguém pode comprá-los. Mas apareceu Jesus, que é muito rico. Está me ouvindo? E ele no mercado pagou o preço. Qual que era o preço por você? O sangue. Sangue sem culpa, sangue sem pecado. Era o sangue dele, só ele era sem pecado. Mas ele derramou o sangue para comprar você de volta. A Bíblia fala que ele subiu ao céu e apresentou esse sangue diante de Deus. E Deus, o juiz da terra, entregou o livro para ele. E os anjos naquela hora cantaram, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque com teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você foi comprado. Quem é comprado agora é propriedade. Você pertence a ele. Ele é agora o seu dono e o seu senhor. Ok? Quanto mais você entende isso, mais consagrado você é. Eu sei que o conceito de consagração na mente de muitos irmãos é legalista. Ou seja, é um montão de coisas que você quer fazer ou não fazer para tentar agradar a Deus. Não, a consagração bíblica, ela procede de um coração que sabe que é amado. Quanto mais você entende o amor que foi dado a você, o preço pago por você, mais você se entrega a ele. Essa é a verdadeira consagração bíblica. Não é algum tipo de legalismo para tentar comprar bênção. Não. Ou merecer a bênção. Não. É apenas a resposta de alguém que sabe que é amado. Quem sabe que é amado responde com amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém, meus irmãos? Então você é o Nazireu hoje. Pastor, então essas três coisas valem para nós? Olha, obviamente. Mas é claro que isso está falando de coisas espirituais. É evidente que está se referindo a coisas que você tem que entender de maneira simbólica. Primeiro, o que simboliza aqui o vinho, por exemplo, que procede da uva? O vinho simboliza alegria na Bíblia. Ok? Alegria. O primeiro milagre do Senhor foi transformar água em vinho. Sua vida era como água, insossa, insípida, sem cor e sem cheiro. Mas quando ele entra na sua história, você ganha cor, ganha aroma, ganha sabor e ganha a alegria de Deus na sua história. É o vinho. Mas existe um vinho natural. Então o Nazireu não podia se embriagar desse vinho. Ok? Então o que é o vinho natural? Presta atenção, não estou falando de vinho literalmente. É do significado dele. Portanto, o crente, ele não se embriaga com alegria natural, mas ele sabe que a alegria dele é o Senhor. Sabe quem é o verdadeiro consagrado? É aquele que encontrou prazer em Deus, prazer na presença de Deus. Para ele, louvar não é mandamento. Alguns crentes vivem como mandamento, então eles vêm para o louvor como obrigação. Outros não, outros têm necessidade de louvar porque são apaixonados. Esse é o verdadeiro Nazireu. Ele descobriu que a alegria dele é o Senhor. Mas muitos ainda têm ou buscam o seu prazer em coisas. Veja, Deus deixa. Porque ele sabe que esse prazer é temporário, passa. E ele espera até passar, para você ser atraído por uma alegria que não tem fim. Um prazer que não tem fim. Amém, irmãos? O que significa não cortar o cabelo? Na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo menciona essa questão de cortar o cabelo. Vamos ler. 1 Coríntios 11, verso 10. Paulo diz... Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Aqui está falando do cabelo. Aí Paulo diz, você não quer usar o véu, então deixa o cabelo crescer. Depois no verso 14, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Paulo diz então que o cabelo tem dois sentidos aqui. Em relação a Deus, O cabelo simboliza o quê? Submissão. O fato da Bíblia dizer que a mulher deveria deixar o cabelo crescer, presta atenção, não pode ser entendido como sendo algo literal. Até porque tem cabelo que só cresce para cima. Concorda comigo, irmãos? Nada de errado com esse cabelo, é de Deus, Deus criou. Não tem cabelo bom e cabelo ruim. Quer dizer, até tem, cabelo ruim é o que cai. Acho que cabelo que cai não é um bom cabelo. Mas até esse eu dou graças a Deus pelo tempo que eu tive com o presente comigo. Pelos anos que ele caminhou comigo, eu dou graças. Olha para cá. Então não é literal, não é que você vai agora julgar as irmãs pelo tamanho do cabelo dela. Não. Porque o cabelo simboliza submissão. Se a mulher não é submissa e tem um cabelão, o que adianta? O que Deus está interessado, no cabelo ou na submissão? É óbvio que Deus olha o coração. Então, o Nazireu tinha o cabelo comprido para dizer, eu submeto a ele. Eu ando debaixo da vontade dele. Mas o cabelo também, diz Paulo, simboliza o quê? Vergonha, quando é para o homem. Então veja bem, diante de Deus é submissão. Mas diante dos homens, um homem cabeludo simboliza, na Bíblia, vergonha. Eu sei que hoje em dia tem muito cabeludo por aí, não sente a menor vergonha. Pelo contrário, tem até orgulho do cabelo. Tem homem que cuida do cabelo mais do que mulher, né? E são, alguns são roqueiros, né? E gostam de cantar balançando a cabeça. Por que você acha que ele balança a cabeça? Para mostrar que tem cabelo, meu amigo. Você não vê roqueiro como eu balançando a cabeça. Mas o que ele faz é isso aqui, não é verdade? Mas o roqueiro que tem cabelo, ah, esse balança. Não, dizem que a tontura também tem um efeito, mas eu duvido muito, eu acho que ele faz só porque tem cabelo. Então, hoje em dia o mundo inverteu os valores, mas Paulo diz que a natureza ensina que é vergonhoso para o homem parecer mulher. Então, o que significa o Nazireu ter o cabelo comprido? Significa que ele carrega a vergonha de servir a Deus. E em muitos lugares é vergonha. Por mais que hoje em dia, em muitos lugares, seja moda ser pastor, seja moda ser crente, e os artistas gostam de declarar que agora são evangélicos, em muitos lugares isso ainda soa como uma coisa interessante, mas acredite em mim, ainda é vergonha. E nós temos que ensinar para os nossos filhos que ele tem que entender que vai ser rejeitado sim na escola. Minhas filhas compreenderam isso desde muito cedo. Desde o ginásio, estudando numa escola que não é evangélica, elas eram rejeitadas. E quando descobriam que eram minhas filhas, era pior ainda. Minhas filhas são muito tímidas nesse aspecto, elas se sentiam muito rejeitadas, se sentiam isoladas. E eu dizia para elas, é assim que as coisas são. É por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Deveríamos ensinar para os nossos filhos que isso é normal, é assim que a vida é. Vão nos rejeitar mesmo. Eu sei que queremos nos inserir e ser parte, mas em algum momento você vai ter que carregar a vergonha de servir a Deus. A vergonha do Evangelho. A vergonha de ser dizimista. A vergonha de ser um líder, a vergonha de ser um pregador, tudo isso para o mundo é motivo de vergonha, mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, o Nazireu, ele tinha que carregar essa vergonha. Terceira coisa, o Nazireu não podia tocar em nada morto. Morte é uma coisa muito séria. Você sabe, o Novo Testamento ensina que nós temos três inimigos. Existe uma trindade satânica, assim como existe uma trindade divina. A trindade divina é Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade satânica é quem? É a carne, o diabo e o mundo. E você vai ver no Novo Testamento que cada membro da trindade satânica procura se opor a um membro da trindade divina. Então você vê, por exemplo, que o diabo se opõe a Cristo. O tempo inteiro nos evangelhos, o diabo se opondo a Cristo. Paulo diz lá em Gálatas que o Espírito Santo luta contra a carne. E a carne contra o Espírito. E João diz, lá em 1 João capítulo 2, que aquele que ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Não entendeu o tanto que é amado, ok? Não entendeu o tanto que é amado. Então você vê que o diabo se opõe a Cristo, o Espírito se opõe à carne, né? A carne se opõe ao Espírito, e o mundo se opõe a Deus Pai. Agora, o diabo é um inimigo, fácil você perceber, é o tentador, o acusador. A carne... todos nós carregamos ainda esse princípio em nós. Mas o mundo, o que é o mundo? O que é o mundo? mundo é qualquer coisa que toma o lugar do Pai. Mas acima de tudo, a Bíblia fala que o mundo é um lugar de morte. É fácil perceber a opressão do diabo. É fácil perceber o pecado da carne. Não é tão fácil perceber morte. Infelizmente, muitos crentes convivem com a morte achando que é algo normal. Porque muitos crentes ainda vivem com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles vivem com base no certo e no errado. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quando eles chegam diante de um programa de televisão, de um filme ou algo assim, eles ficam perguntando, é certo ou é errado? É imoral ou não? Tem cenas impróprias ou não? Então ele faz uma série de perguntas para saber se é certo ou se é errado. Aí se ele conclui que é certo, então ele assiste. Mas a Bíblia não diz que esse é o critério para definir o mundo. Tem muita coisa no mundo que aparentemente é até bom e louvável. Mas a Bíblia diz que está cheio de morte. Pastor, o que é essa morte? É o que você sente depois de assistir 2 horas de filme. Depois de pegar 3 horas domingo de programa de auditórios, dá uma vontade de louvar a Deus, não dá? Não, não dá. Sabe por quê? Você se encheu de morte. Quando você vem para ouvir a palavra, e você senta aqui, e o mundo diz que isso é uma inutilidade, uma coisa sem valor, mas você veio e sentou aqui e ouviu a palavra. Se tem vida de Deus na palavra, como é que você vai embora? Você sente vida? Quantos sentem vida aqui? É fundamental sentir vida, porque tem igrejas também que são cheias de morte. Deus odeia a morte mais do que odeia o pecado, está me ouvindo? O pecado é ruim, mas quando você peca, você apenas confessa, e o sangue já lavou você. A carne é ruim, o diabo também é algo ruim, mas você repreende em nome de Jesus, ele sai. Mas tem uma coisa pior do que o diabo e pior do que o pecado, é a morte. E é isso que a maior parte dos irmãos não ligam. E ficam querendo que eu dê respostas. Então, hoje eu cheguei aqui de manhã, um garotinho me colocou na saia justa com a mãe dele. É isso que os irmãos gostam de fazer. Pastor Luiz, eu devo não ver Pokémon? Você acha que está errado? Eu perguntei para ele, o que você acha? Ele falou, eu acho que não. Eu falei, a mim também parece que não é errado. Aí ele disse, mas a minha mãe vê erro. Eu falei, então faz o que sua mãe está mandando. Ah, mas se nem você vê erro, quem é ela para ver? Vai mais ter filho inteligente. Eu falei, porque ela é sua mãe. Então até eu tenho que submeter a ela dentro da sua casa. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque desde pequenininho, nós queremos saber o que é certo e o que é errado. Mas eu vou te dizer, o que importa não é o certo e o errado. Certo e errado é árvore do conhecimento. O que tem de errado em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é bom conhecer o bem e o mal, irmãos? Não é bom saber o certo e o errado? Por que o homem caiu por querer conhecer o bem e o mal? Porque o bem e o mal é lei, só produz morte. Só morte. Você tem que ser movido por vida. Eu quero ser cheio de vida. Então, toda vez que me perguntam, pastor, é errado ver TV? O que eu respondo? Não, não é errado. O que pode ser errado? É errado jogar videogame? Pokémon Go? Não, não é errado. Por que seria errado? É errado ir ao cinema? Não. É errado assistir um show de um roqueiro qualquer do mundo? Não. O que tem de errado nisso? Mas a verdadeira pergunta não deveria ser certo e errado, porque isso é a árvore do conhecimento. A verdadeira pergunta é, o que você vai ganhar com isso? Vida ou morte? Aquele roqueiro tem vida para te dar ou só morte? Esse apresentador de auditório que fica a tarde inteira berrando no seu ouvido, vai te dar o quê? Vida ou morte? Aquele filme de Hollywood vai te dar o quê? Vida ou morte? Quando você entende que você quer vida, você perde o interesse na morte. Pastor, por que você não proíbe então? Sabe por que eu não proíbo? Porque nós não estamos debaixo da lei mais. E proibir só faz aumentar o desejo. Se eu chegar e falar que está proibido ver televisão, o que vai acontecer com você? Você vai ficar em função de televisão o tempo inteiro, pensando em televisão, esconder uma televisão, comprar uma televisão para esconder, embutir ela na parede, quando o pastor chegar, vai ter uma porta que vai tampar. Sua vida vira um inferno. Então eu não proíbo ninguém de ver televisão, não proíbo de ir ao cinema. Eu não estou aqui para proibir você de nada. Porque isso é só lei, legalismo vazio. Não vai te recomendar diante de Deus. Você precisa de soltar a árvore do conhecimento. Vem para a árvore da vida que é Cristo. Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Bom, esse era um Nazireu. Ele não podia beber nada da uva, não podia tocar em nada morto e não podia cortar o cabelo. Aí, por causa disso, esse Nazireu, ele recebeu uma unção da parte de Deus. Quando nós cumprimos as condições da consagração, vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com Sansão. Vai ter vida fluindo. Muitos irmãos acham, pastor Aloysio flui muita vida, porque ele deve ser muito bom, ele pratica tudo, ele é muito correto. Não, você sabe por que eu fluo vida? Porque eu gasto muito tempo me enchendo de vida, só isso. Se você gastar o tempo que você gasta vendo novela, ouvindo uma boa pregação, ou lendo um bom livro evangélico, você também seria cheio de vida o tempo inteiro. Ah, pastor, por que você não proíbe de ver novela? Porque não adianta. Ok? Não vou proibir ninguém de ver novela. Você quer ver? Veja. Se isso te satisfaz, o que eu posso fazer? Ok? E não aceite ninguém te condenar também, porque não há condenação mais para você. Todavia, você quer ter vida para fluir? Encha-se de vida. A Bíblia fala então que o Espírito começou a incitar Sansão. Olha o que diz, capítulo 13, verso 5. Juízes 13, 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Guarda bem este lugar. Foi a primeira vez que o Espírito moveu em Sansão. Em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Esse foi o lugar. Deus faz questão de dizer o lugar em que aconteceu. Pois no capítulo seguinte, capítulo 14, verso 6. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Então, a Bíblia fala que a unção se manifestou nele. E essa unção é um mistério também. Porque era uma unção de força sobrenatural. Olha para cá. Nos livros evangélicos para criança, o pessoal comete um erro muito grave. Eles colocam Sansão como um cara fortão. Já viu isso? Sansão é igual He-Man, o braço musculoso. Se Sansão fosse tão forte assim, haveria algum segredo na força dele? Quando você vê um cidadão igual o Hulk, erguendo um carro, o que você pensa? Normal, olha a força dele. Mas se você vê a mim erguendo um carro, o que você pensa? Tem algo muito errado nessa história. Por que que ele está conseguindo fazer isso? Esse era Sansão. Era um sujeito comum, como eu, como você. Não era um sujeito malhadão, forte, não. Não era um He-Man, um homem, um super-homem, homem de aço, nada disso. Era um cidadão comum. E tanto é assim que eles tentavam de todo jeito descobrir qual o segredo dessa força. Malhação não é, porque eu já vi que o cara não tem músculo nenhum. O mundo não é capaz de entender também a sua unção. Eles não conseguem entender por que que Deus usa ele. Por que que Deus faz na vida dele. Isso aumenta mais o mistério quando você vê a história de Sansão. É um mistério aos olhos do mundo. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. No entanto, lá em João capítulo 3, Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você é uma coisa do Espírito. Você nasceu do Espírito, você é uma coisa do Espírito. O homem natural não te entende. Não tem uma equação que cabe você. Você é um mistério para ele. Sansão é um mistério. Por que que ele é um mistério? Porque a vida de Sansão não foi bonitinha como nós pensamos que deveria ser de um herói, não é verdade? A Bíblia fala que Sansão cresceu, então parece-me que os pais fizeram um bom trabalho. Ensinaram para Sansão que ele não podia tocar no morto, ensinaram que ele não podia beber ou comer nada da uva, ensinaram para ele que não podia cortar o cabelo. Então, Sansão desde pequeno foi criado como Nazireu. Os pais ensinaram, mas Sansão começou a crescer e andar por conta própria. Qual a primeira coisa que ele fez, diz a Bíblia? Ele resolveu ficar em Timna. Timna era uma cidade que ficava na fronteira com os filisteus. E lá tinha o quê? Uvas, parreiras. E o que Sansão gostava de fazer, diz a Bíblia? passear no meio das uvas. Que coisa impressionante. Olha, eu não chupo uva, mas adoro passear num parreiral. Vamos imaginar que Deus dissesse, Deus não disse, mas vamos supor que ele tivesse dito, não comerás pizza. Ainda bem que ele não disse, aleluia. Você sabe, uma pizza napolitana com aquele cheiro de manjericão e orégano faz um negócio, dá um efeito terrível, não é? Aí você sabe que não pode comer pizza, mas você gosta de fazer sua reunião aonde? Na pizzaria. Ah, eu gosto do aroma. Não, você come? Não, não como, porque Deus falou para eu não comer. Mas você gosta de ficar assistindo pela televisão, fazer pizza. Isso é uma coisa interessante. Esse é o problema do legalismo. Muitos de nós não estamos lá no mundo, mas estamos na fronteira. Gostamos de ver o desfile pela janela. Nós não estamos lá pulando, mas a gente acha legal ver o desfile passando. É bom sentir o cheiro. A Bíblia fala que Sansão não podia tocar em nada morto. Quando ele ia lá para uma cidade dos filisteus, um leão novo apareceu na frente dele e dos pais. O que, que ele fez? Pegou o leão e rasgou. Você sabe, matar um leão deve ser um negócio assim, dificílimo, né? Mas rasgar um leão, meu Deus do céu. Ele rasgou o leão, rasgou no meio o corpo do leão e largou lá. Diz a Bíblia que passou alguns dias, Sansão voltou. E o que que tinha acontecido? Tinha aparecido uma colmeia de abelhas no corpo do leão. Então tinha mel no cadáver. Lembra? Um nazireu não podia tocar em nada. O leão estava o quê? Mas o que que tinha dentro do corpo do leão? Mel. O diabo vai colocar mel para você no meio da morte. E vai dizer, é gostoso. Prova o mel. O mel de si mesmo não é nada. Sansão pegou o mel. Não se diz que ele tocou no cadáver, mas pegou o mel. Mas ficou muito perto do pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? A maneira como o diabo faz conosco é também nos deixar brincando na beira do precipício. Igual eu faço aqui todo domingo. E você fica aí no banco com angústia, pensando, hoje ele cai. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou ficar do lado de cá. Não quero ser mau exemplo para você, mas muitos de nós gostamos de brincar na beira. Nós gostamos de sentir o cheiro da uva. O que nós queremos é o mel. Tem tanto mel aqui. Tem muita coisa do mundo cheia de mel para atrair você. Mas cuidado, é morte que está ao redor. Cuidado com aquilo que parece tão docinho, tão agradável. E que na verdade não, você pode comer o mel. Mas não como o mel que procede da morte. Vem provar do mel que procede do corpo de Cristo. Não do corpo do leão morto, mas do leão vivo, o leão da tribo de Judá. Ele tem mel. A Bíblia fala que Sansão, ele resolveu se casar com uma filisteia. Não te deixa assustado isso? Por que que ele quer fazer isso? Ele não sabe que está fora. Então veja, brincando na beira, apaixonou por uma moça. Todos aqueles que estão também na beira do mundo, ali na fronteira, acabam se envolvendo, como Sansão se envolveu. Apaixonou por uma moça filisteia. Era uma moça ímpia, não conhecia Deus. Era dos inimigos de Sansão. Vai casar com um inimigo. A Bíblia fala então que os seus pais tentaram dissuadi-lo. Não faz isso não. Casa com a moça de Israel. Mas ele não aceitou. A Bíblia fala então que no dia da festa, ele chamou 30 rapazes de honra, mas os 30 eram filisteus. Chamou 30 filisteus e propôs o enigma que você conhece, né? O enigma do mel no corpo do leão. Eles não foram capazes de decifrar, mas depois decifraram porque contaram para eles. Ele então entra na cidade, mata 30 filisteus, pega as roupas e dá de presente para aquelas pessoas. Não parece um comportamento de alguém consagrado, não é verdade? Não parece muito com um herói da fé. Diz a Bíblia então, que por causa disso os filisteus ficaram irados. E o pai da moça não deixou ele casar. Entregou a moça para um outro homem. Mas sabe quem é o homem que quis casar com a moça? O padrinho de casamento dele. Não parece novela da Globo? O padrinho de casamento casou com a menina que ele ia casar. Já tinha feito até a festa de casamento, não tinha consumado. Quando ele chegou, falou com o pai da moça, a moça falou, eu pensei que você não ia casar com ela, saiu matando o filisteu, já casou com outro. O Sansão ficou nervoso, diz a Bíblia, e ele pegou 300 raposas, o que é uma coisa misteriosa. Já tentou pegar um cachorro bravo? E 300? Agora, não é cachorro bravo, é raposa, o bicho já é selvagem. Ele pegou 300. Diz a Bíblia que ele amarrou o rabo de uma na outra, que é uma outra coisa sensacional. Já tentou amarrar o rabo de um cachorro bravo no outro cachorro bravo? Pois Sansão podia fazer isso. A unção não largava ele nem nessas horas, meu Deus do céu. É um mistério ou não é? O mundo não é capaz de entender você, não. A Bíblia fala então que ele tacou fogo no rabo amarrado da raposa e soltou no campo de trigo dos filisteus. O que aconteceu com o campo? Pegou fogo, porque as raposas querendo escapar uma da outra, né? Ficava ali espalhando fogo. 300. Ah, isso poderia ser um reality show, já pensou? O desafio de Sansão. Ninguém ia conseguir fazer um negócio desse. Pegar já é difícil, amarrar é outra proeza. Quer dizer, a unção estava nele até para isso. Aí os filisteus ficaram muito bravos com Sansão. Sansão fugiu, diz a Bíblia. Escondeu numa caverna. Aí os filisteus foram até a cidade dele e falou, nós queremos Sansão. E o povo, com medo dos filisteus, foi atrás de Sansão e falou, rapaz, você não sabe que esse pessoal está mandando na gente, como é que você faz um negócio desse com eles? Nós viemos aqui te levar para eles. E eles então amarraram Sansão e levaram Sansão amarrado. Quando eles entregaram Sansão para os filisteus, diz a Bíblia, que ele arrebentou as cordas, como quem arrebenta coisas sem força nenhuma. E ele pegou uma queixada de jumento. O que é uma queixada de jumento? É o focinho, é o osso do focinho do jumento. Fresco. Isso era parte de morte ou de vida, meus irmãos? Ele podia tocar na morte? Mas tocou. E com essa queixada matou 300. 300. Um matou 300. Com a queixada que era morte, ele nem podia tocar na morte, mas nem assim a unção não largou ele. Aí diz a Bíblia, que ele ficou muito cansado, ele, você pode acompanhar tudo isso aí na sua Bíblia. Aí a Bíblia fala que ele resolveu ir dormir com a prostituta. Mais uma vez, puxa vida, não deveria permitir um livro desse na Bíblia, uma historinha dessa para os nossos filhos. Não é isso que alguns podem imaginar? Ele foi dormir com a prostituta, na cidade dos filisteus. É pecado. Mas nem assim a unção largou ele. À meia-noite, os filisteus vieram para atacá-lo. E alguém gritou, Sansão, os filisteus estão na porta para te atacar. Ele acordou, diz a Bíblia que ele saiu, arrancou a porta da cidade, não é a porta da casa não. A porta da cidade, que era murada. Você tem ideia do tamanho que era essa porta? Arrancou a porta e subiu a montanha com a porta nas costas. E largou a porta lá em cima. Aí, ele conheceu Dalila, que era filisteia também. Por que que ele não namorava uma moça de Israel? Por que que tem gente que insiste em namorar ímpio? Por quê? Ah, pastor, mas Deus está comigo. Eu sei, estava com Sansão também. Mas isso não muda o fato. Essa é a pergunta que muitos fazem. Para mim ela é um mistério, mas eu acho que eu tenho uma resposta para isso. Muitas pessoas dizem, pastor, olha aí, o cara estava dormindo com a prostituta, o inimigo chegou, mas a força estava com ele ainda. Esse aqui não é Jedi não, viu? É unção. A unção da força estava com ele ainda. Acabei me traindo agora que eu já assisti esse bendito filme, né? Oh, Jesus, ajuda esse pastor. Olha para cá. O cara estava dormindo com a prostituta. Chega alguém e fala, olha o inimigo. Ele levanta ainda cheio de poder. e põe o inimigo para correr. Se eu tivesse dormindo com a prostituta, o inimigo chegasse, eu ia esconder debaixo da cama, falar, quem sou eu para encarar ele agora? Não é verdade? A condenação vem na hora, mas Sansão não. A unção continuou com ele. Por quê, pastor? Você já viu que tem irmão que está aprontando, mas ele continua ainda experimentando medida de bênção? Você já viu irmão que ainda, ele fica no pecado às vezes por meses, anos, e nada acontece? Já viu isso? É porque a bondade de Deus é muito grande. Deus não nos trata consoante o nosso merecimento. Mas acredite em mim, não significa que ele está concordando. Sim, porque tem gente que usa isso como argumento. Ah, pastor, eu estou aí um ano que eu estou namorando com essa menina ímpia, mas eu tenho unção, quando eu prego, Deus me usa. Eu não duvido disso. Mas não use isso como que Deus está aprovando o seu namoro, não está. Ah, eu conheço fulano, ele viveu um ano aí no pecado, no adultério, a gente não sabia, mas ele continuava aí pregando e tinha unção. Como é que você explica isso? Eu não tento explicar coisa alguma, apenas não tente justificar o erro. Continua sendo fora da vontade de Deus. Não use a experiência para tentar definir a vontade de Deus. O pecado continua sendo pecado. Mas a benevolência, a tolerância de Deus é grande. A Bíblia fala então que Dalila ficou atormentando Sansão para ele contar o segredo. Por quê? Porque não tinha nenhuma explicação natural. Nada natural explicava aquilo. Assim também acontece com você. Nada natural explica você. Até que ele contou para ela que a questão era o cabelo. No dia que cortasse o cabelo, ele perderia a força. E foi isso que aconteceu. Quando cortou o cabelo, ele perdeu a força. Por quê? O cabelo era o sinal maior. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O cabelo era o único sinal visível. Era aquilo que estava evidente. Era aquilo que o identificava. Quando batia o olho nele, sabia, é Nazireu. É diferente dos outros. É diferente dos outros. No dia em que a diferença acabou completamente, a unção foi embora também. E aí aconteceu três coisas com ele. Eu já estou encerrando. A Bíblia fala que os filisteus o prenderam. Todas as vezes que você quebra a sua consagração, vai vir cadeias espirituais sobre você que já é livre. Infelizmente, às vezes o crente, justificado pela fé, livre do diabo, se sujeita a cadeias. Por quê? Porque o pecado tem consequências. Segunda coisa que eles fizeram, cegaram Sansão. Sem consagração você perde a visão espiritual. Torna-se como Ló, semana passada eu preguei. Ló era alguém natural, não tinha visão espiritual, ele só enxergava no aspecto natural. Infelizmente essa é a realidade de muitos irmãos, eles analisam tudo na ótica natural, é o certo e o errado. Ah, isso aqui não tem problema nenhum, todo mundo faz, coisa à toa, inofensivo, porque você tem a ótica natural, sua consagração não te deixa ver, só há visão espiritual para quem tem um coração comprado, um coração que sabe que pertence a outro, que ele não é mais dele, mas que ele é do Senhor, esse tem visão espiritual. E a Bíblia fala uma terceira coisa, colocaram ele para rodar uma pedra de moinho. A pedra de moinho era uma coisa, um engenho muito simples, consistia numa grande pedra, como uma bacia, e uma outra pedra grande, no formato de um peão, que tinha uma madeira nela, e ela então ia, eles iam girando, enquanto girava, amassava o trigo. Sansão ficava então girando, ele não podia fazer mais nada, ficava dando voltas. Conhece gente dando volta? Ah, pastor, mas ele é crente, está dando volta, não sai do lugar, você não percebe avanço. Por que não há avanço? Porque não há preocupação com sua consagração. Não há preocupação em você ser conquistado por ele. Dá voltas também porque não tem visão. Ele não pode ir para outro lugar. Ele não tem como avançar porque ele não enxerga. Então ele só faz dá volta. Entra ano e sai ano, outros avançam. Ele está dando voltas, gastando energia. Mas essa não é a vontade de Deus. Talvez essa foi a sua história, ou tem sido a sua história até aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a história não está terminada. Não precisa terminar desse jeito. A Bíblia fala que o cabelo dele começou a crescer de novo. Eu quero dizer para você que a sua consagração pode voltar a crescer novamente. E à medida em que ela cresce, a a sua força volta. Força para dizer não para o diabo, força para dizer não para a sedução, poder para poder subjugar as obras malignas. Vai voltando tudo na sua vida de novo. Aquele dom que você tinha e aparentemente perdeu, vai voltar a fluir na sua vida de novo. Você que era tão usado às vezes naquela palavra, naquela profecia, naquele dom, parece que parou, acredite em mim, vai voltar de novo. Vai voltar de novo. O cabelo começou a crescer. Não cresceu instantaneamente, foi crescendo aos poucos. O inimigo nem percebeu, nem notou. Mas quando viu, já era tarde demais. Diz a Bíblia que Sansão clamou ao Senhor. E você pode clamar ao Senhor hoje também. E o Senhor veio para executar vingança contra o inimigo. E aconteceu então que ele foi levado para a festa dos filisteus. Estavam lá todos os príncipes filisteus, milhares de pessoas. Colocaram ele entre duas colunas. E a força dele voltou e ele derrubou todo o telhado que estava apoiado ali, matando todo mundo, inclusive ele. Aí a Bíblia diz que mais foram os que ele matou na morte do que matou na vida. Eu vou dizer para você, maiores serão os frutos seus na morte do que na vida. Mas quando eu falo de morte agora, não estou falando de morte física, estou falando de morte para a sua vontade, morte para o seu eu. Estou falando agora de viver para o Senhor, de não confiar no seu mérito, de não confiar na sua força, de não andar segundo o seu entendimento. Quando você renuncia a isso, é morte para o ego, é morte para o eu, é você dizendo, não mais eu, mas Cristo. Quando essa vida flui, acredite em mim, vai ter muito mais fruto, vai realizar muito mais nesse tempo do que em toda a sua vida você pôde realizar antes. Deus vai te restituir o tempo, de maneira que você ficou anos dando volta, mas às vezes em pouco tempo, você vai alcançar grandes coisas em Deus. Amém, meus irmãos? Eu tenho falado para o Senhor isso, falo, Senhor, já estou com 51 anos, daqui mais 10 anos eu já vou estar com a força física bem menor, o ministério vai ser cada vez mais difícil, já estou tendo dificuldade às vezes para viajar, como eu viajo tanto, e eu falei para o Senhor, Senhor, transforma esses próximos 9, 10 anos em 30 de uma pessoa comum. O que outros fariam em 30, dá-me a graça de fazer em apenas 10. Eu creio que o Senhor ouviu minha oração. E Ele vai ouvir sua oração também. Agora o diabo já te convenceu que acabou. Porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E de fato está na Bíblia. Plantou chuva, vai colher tempestade. Por isso que agora você tem que suportar as consequências. Olha para cá. Eu não digo que não há consequências, Sansão teve consequências, mas eu digo o seguinte, Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E acredite, o propósito dele vai se cumprir de qualquer maneira, sabe por quê? Sansão era escolhido. Deus escolheu Sansão para realizar uma obra. Mesmo ele aprontando essa confusão toda, no final a obra foi realizada. Eu quero dizer para você, você foi escolhido por Deus para uma obra também. Deus escolheu você para um propósito. Se hoje você crê que Ele vai te dar uma segunda chance, Ele vai cumprir o propósito para o que Ele chamou você. Deus vai te dar outra oportunidade. Lança fora toda acusação do diabo, toda mentira do diabo contra a sua vida, de que não tem mais jeito, que vai ser assim mesmo, é melhor se acomodar. Os anos passaram, o tempo já passou. Acredite em mim, Ele vai fazer nova todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Sansão, ele morreu. E onde é que ele foi enterrado? A Bíblia fala que, está no verso 31 do capítulo 16, que Sansão foi enterrado entre Zorá e Estaol. Ele foi colocado entre Zoá e Estaol. Presta atenção, o lugar do fim foi o lugar do começo, porque a Bíblia fala que o Espírito começou a incitá-lo entre Zoá e Estaol. O Espírito começou a fazer entre Zoá e Estaol, e o Espírito terminou bem no lugar onde tinha começado. Sabe por quê? Deus faz nova todas as coisas. No lugar onde você começou, Deus vai te levar de volta agora para te dar um novo começo, uma nova história. Fique em pé onde você está. Eu queria orar com você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu posso dizer como você pode sair hoje. Do mesmo jeito que por causa de uma palavra, uma pessoa pode ser salva eternamente, por causa da sua resposta a uma palavra, a sua história hoje pode ser mudada novamente. Não tem que esperar um processo longo. Pode ser uma experiência abrupta. Hoje. o Senhor vai te dar uma segunda chance, um novo começo. A história pode ser escrita novamente. Essa é a graça do Senhor sobre você. Feche seus olhos onde você está. Pai, eu oro ao Senhor hoje, que o teu Espírito mova na vida de cada um dos irmãos. Todo espírito de condenação, de acusação, seja removido hoje em nome de Jesus. O amor do Senhor alcançou Sansão, que teve tantas falhas, cometeu tantos erros, mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor não desistiu dele, o cabelo dele voltou a crescer. Pai, há irmãos entre nós também que têm tido tantas falhas, tantos erros. Abre os olhos dele para que ele entenda que o Senhor também não desiste deles. E a vida de Deus está fluindo sobre ele, para trazer novo tempo, nova história, restituição e restauração de posição. Outros disseram que você não podia voltar, mas o Senhor te diz hoje que ele vai te trazer de volta. Ele vai te levantar novamente, para que toda a glória seja dele e não sua. Simplesmente porque ele te escolheu. Não te escolheu porque você é bom. Ele te escolheu porque ele é bom. E ele ama você. Pai, move na vida dos teus filhos. Move. Move com uma renovação de fé, de ânimo sobre isso.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.